Hey, yo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast. Eu sou o vosso host, William Azulay. What it is, my people. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós estamos aqui de volta mais uma vez, mais um fim de semana, mais um dia para vocês, para trazer entretenimento para os vossos ouvidos, para os vossos olhos. Trazemos aqui notícias frescas de basquete, trazemos aqui também atividades engraçadas entre nós, membros da Moneyball, sobre o basquetebol. Discutimos coisas engraçadas aqui e tu de certeza que não vais largar o teu telemóvel para fazer outras coisas, porque estar com a Moneyball é simplesmente a opção e o caminho correto. Pergunta é, o que é que os Bulls também aqui tendem a fazer para virar a situação, uma vez que já está a ver muito zoom, que os Bulls são a equipa com maior probabilidade de blow-up este ano e abraçarem uma fase de tanking para conseguir uma boa pick este ano. O que é que podes dizer sobre isso?
Só tenho um pequeno problema com blow-up este ano. Nós não temos pick, quero dizer, temos protected, acho que é top 4 protected. Ou seja, só se ficarmos no top 4 é que ficamos com a nossa pick, que é muito unlikely.
Quem é que está na vossa conferência, quem é que está San Antonio Spurs? Na vossa conferência, quem é que está San Antonio Spurs?
Deve ser que os Hornets para aí. É os Magic mesmo que estão em último. Magic, Pistons, Hornets. Yeah. Depois os Bulls. Já estamos abaixo dos Knicks. Pouca.
Essa reaction foi demais.
Sendo sincero, nunca achei que este core seria bom o suficiente, a não ser que o Zach LaVine. Tu só competes por títulos na NBA se tiveres tipo, pelo menos um top 10 player. Tu vês todas as equipas que ganham. Acho que a única exceção dessa regra é os Pistons. Há quem diga que na altura, se calhar, o Ben Wallace era top 10. Epá, é discutível. Mas tens que ter um franchise player assim. O Zach LaVine não é top 10. O DeMar DeRozan, infelizmente, não é top 10. E muito menos o Vucevic. O ano passado, eu acho que funcionou, porque havia muito mais, o jogo era mais rápido, especialmente com o Lonzo, havia muito fast break, e a equipa defendia bem com o Caruso e com o Lonzo, e conseguias um bocado colmatar as deficiências defensivas. Este ano, uma das maiores razões, eu diria, para nós estarmos assim, tem sido o começo do Zach LaVine. O Zach LaVine não anda a jogar bem, não está a ser nada o que foi o ano passado, não está a lançar tão bem, está a marcar muito menos pontos, e parece que há menos a química este ano entre ele e o DeMar DeRozan. Parece muito, é o que chamam a minha vez, tua vez, e estão a dividir quem é que lança agora, quem é que não lança agora. Acho que o Zach LaVine, há quem diga que ainda está a ser incomodado com a lesão, não sei, acho que ele já está a preparar o move dele, já tem o contrato. Ele, não sei se vocês se lembram, há uns tempos assinou pela Clutch, acho que já está a preparar o move dele. Faz sentido, realmente. Já
Mas
conseguiu.
Até que ponto é justo um jogador... Eu acho que isso é uma coisa que vai ser discutida no CBA. Pronto, não vamos entrar muito em CBA, porque CBA é aquela parte... As pessoas não gostam de ouvir muito, porque é muito complexo. Então, mas até que ponto é justo para uma equipa estar a dar um contrato volumoso ao Zach LaVine e depois o jogador querer ir embora e até por ter um contrato mais pesado, tornar mais difícil para...
Depende, porque... Tu só dás esse contrato ao Zach LaVine porque tu sabes que se não fores tu a dar, vai ter outra equipa a dar. Que tenho a certeza que se os Bulls não dessem esse contrato ao Zach LaVine, outra equipa ia dar. Eu percebo o lado dele também. Ele já teve em muitos, gastou mais de metade da carreira dele nos Bulls. É uma equipa que durante muito tempo teve sem rumo, com treinadores podres. Até mesmo nessa entrevista do Larry, ele fala da época do Jim Boylan, como é que era. Era tudo muito à toa. E o Zach LaVine, epá, acho que já chegou àquele ponto que... Já tem o dinheiro, já conseguiu o contrato dele grande, está set for life, já teve, gastou os anos todos dele numa equipa podre e agora ele se calhar quer competir, como muitos outros jogadores querem. Mas...
Então já podemos dizer que é uma realidade, Russell Westbrook, 2 first round picks pelo Zach LaVine.
Nada, eu não quero trocar um jogador desses por picks de 2030 e 2035
Ok, o miúdo está até álgebra, não está bom.
Nada. Esse tipo de trade eu não quero. Esse tipo de trade tem que ser para alguém tipo os Pacers, que já tem algum rumo, alguma
cena. É um grande gamble, é um gamble enorme.
Sim, e estás a dar um gamble para daqui a muito tempo. Os Bulls tipo, ainda não tem uma peça que tu possas dizer, ok, vamos construir à volta disso. Enquanto que os Pacers já têm o Haliburton, o Mathurin, e tem, pronto, a partir daí já tens um bom point guard assim. Os Bulls não têm ninguém, porque tens alguns jogadores que são mais ou menos bons, mas não...
E se os Bulls fizessem essa trade, como é que tu te irias sentir?
Eu ia ficar chateado, mas vou fazer o quê? É a minha equipa, não?
A minha pergunta é, aí tu te perguntas, qual é a direção que o clube iria ter?
Eu espero que a seguir eles trocassem também o DeMar e o Vucevic, então.
Então, para ti, quem deve ficar do core é o Alex Caruso, a todo custo. Although os Warriors já estão ali a sniffar o...
Não, até o Caruso também, se nós não tivermos mais a competir, pode ir, porque ele está também a desperdiçar a carreira dele aí nos Bulls, porque ele é um jogador bom para uma equipa que vai competir e acho que podemos conseguir picks por ele. O meu problema é então que este ano, se nós tivéssemos a nossa pick, eu diria mesmo, sem medos, olha, vamos só trade everyone, just tank, vamos só tentar conseguir o Embi. Se não conseguirmos o Embi, vamos tentar o Scoot. Se não conseguiu o Scoot, ouvi dizer também que tem os Twins, olá que tem outros.
Tem os Twins aí também.
Yeah, tem outros jogadores bons nessa draft class. Tu, se pensares bem em todas as equipas que fazem esse rebuild, se precisas sempre ter aquela uma peça, aquele um jogador. Que, por exemplo, os Memphis Grizzlies estavam também bem mal. Conseguiram já, isso mudou o percurso, a trajetória toda deles.
E em pouco tempo veio o Desmond Bane.
Yeah, pois não, mas os Grizzlies são uma equipa que drafta muito bem. Se vocês forem ver durante os anos, as últimas coisas que eles têm feito, têm sido muito boas. Mas tu precisas desse jogador que é para mudar. É por isso também que eu acho que os Knicks estão mal, porque não têm esse jogador. E é difícil tu encontrar esse jogador sem ser no draft.
Mas se calhar tu tens o jogador e simplesmente o jogador não está a ter o rendimento que esperas agora. Porque assim, quem sabe com a trade que é feita... E com o novo rumo que vocês entram, o Patrick Williams torna-se naquele jogador que tu estás a dizer que não, vocês não têm. Porque, por exemplo, olha o caso do Lowry. As pessoas diziam que o Lowry não era nada especial e olha como é que ele está a bola no Utah Jazz. Mudou o cenário, mudou tipo...
Mas eu continuo a achar que não é aquele tipo de jogador que tu constróis à volta desse jogador, estás a ver?
Mas tu não achas que o Patrick Williams pode vir-se a tornar esse jogador?
É-me difícil dizer que sim, porque já temos alguns jogos de exemplo. E eu acho que ele não tem aquela personalidade mesmo para ser number one, estás a ver? Ele é muito... Não sei explicar, não tem ego suficiente para...
Mas pode ser aquela segunda option que a number one precisa. Sim. E vocês, durante o caminho do tanking, podem encontrar aquela number one option.
Epá... Sim, I guess, mas sem ter assim um jogador desses para construir a volta é muito complicado. E todas as rebuilds são sempre assim. Até tu encontrares esse um jogador, não é complicado. Por isso é que, para mim, essa season mesmo já está perdida. Mesmo se fomos aos playoffs, não vamos... Aliás, mesmo ano passado fomos aos playoffs, já sabia que não íamos fazer nada. Porque existe uma grande diferença. E tu vês, as equipas estão todas no topo do Oeste. Todas têm pelo menos um jogador que é... Top 10, tens os Celtics, tens o Tatum, tens os Bucks, tens o Giannis, tens os Cavs, tens o Mitchell, ou... Pronto, os Cavs têm boa equipa. Os Hawks têm o Trey, que não é top 10, mas eles também não vão competir por um título.
Sim.
Os Nets têm KD, os Sixers têm Embiid, os Raptors não têm também assim nenhuma estrela, mas eles também não vão competir por título.
Yeah.
O Heat, o Heat tem o Butler, mas o Heat também está muito mal.
Mas o Heat, o Heat pode estar mal, mas o Heat é aquela equipa que não me surpreende se aparecer na Eastern Conference Final. É aquela equipa que não surpreende por causa da experiência, mas pronto, isso é outro tema.
Mas talvez precisas ter esse jogador, e os Bulls para mim não têm esse jogador, nem alguém com esse potencial agora. Eu não acho que o Patrick Williams tenha esse potencial, acho que podemos deixar ele desenvolver e ver o que é que acontece.
As próximas free agencies também não são nada boas, são trash.
Mas se estás a contar build pela free agency, acho que é muito difícil, a não ser que sejas os Lakers.
As próximas duas são... É, assim, o LeBron com 40 anos pode ir para Chicago.
No thanks.
Jogaram do Gold, jogou.
Isso é logo.
Não,